Bom dia, irmãos.
Pregação desagradável pelo texto, de novo. Rebeldia a Deus, revolta contra Deus. Tá difícil aqui a coisa em Números. Números capítulo 16, acabamos de passar várias pregações falando da revolta daqueles espias. E agora parece que tudo de novo, de uma maneira diferente, mas há um ponto em comum, que é revolta, rebeldia dentro do povo de Deus, do chamado povo de Deus. Às vezes a gente confunde essa expressão povo de Deus como sendo crentes, que não eram crentes, a grande maioria não era crente, obviamente. Devemos ter muito cuidado com essas expressões povo de Deus, os crentes, os evangélicos. Isso não é um nome mágico, não. É bom ter muito cuidado, pode ser até muito capcioso isto, porque o que nós vemos aqui é algo impressionante, quase inacreditável, depois de que tudo que tinha acontecido. Eu não posso dizer que tinha acabado de acontecer, porque nós não sabemos o aspecto cronológico. Quanto tempo esta revolta aqui aconteceu depois daquela dos 10 espias? Não se sabe. Não temos a menor ideia. Ao longo dos 38 anos em que eles estiveram no deserto, foi 40, mas a partir daquele momento em que eles foram castigados por Deus, depois da revolta dos espias, não sabemos quanto tempo depois aconteceu, sabemos que eles passaram mais uns 38, 39 anos no deserto, até entrar na Terra Prometida, conforme Deus havia dito. Então vamos a Números capítulo 16, vou ler de uma vez só até o 17, de 1 a 17. Capítulo 16, versículo 1 em diante. Corá, algumas versões têm Coré. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, ele é levita, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Rubens, esses três últimos filhos de Rubem, ou seja, da tribo dos Rubenitas. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto: tomais vós incensários, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles, amanhã sobre eles deitar incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo? Basta-vos, filho de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi, acaso é para vós outros coisa de só menos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor e estar esperando perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar, Corá, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo, ainda também procurais o sacerdócio? Pelo que tu e todo o teu grupo juntos estáis contra o Senhor. E Arão, quem é ele, para que murmureis contra ele? Mandou Moisés chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, eram os outros dois revoltosos. Porém, eles disseram: não subiremos. Porventura é coisa de só menos que nos fizeste subir de uma terra que emana leite e mel para fazer-nos morrer neste deserto? Senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que emana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Pensas que lançarás pó aos olhos destes homens? Pois não subiremos. Então Moisés irou-se muito, e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento levei deles, e a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá: tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã. Tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso. Trazei-o cada um o seu perante o Senhor, 250 incensários. Também tu e Arão, cada qual o seu. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ilumine, nos ajude a levar esta pregação de uma maneira que aprendamos coisas úteis para nós, crentes. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, três homens, no caso desse Corá, que era levita, Datão e Abirão, lideram uma revolta muito grave contra Moisés. Na base de tudo, era uma resistência à liderança dos dois irmãos, Moisés e Arão. Era uma revolta com base civil e religiosa. Civil porque rejeitavam a autoridade de Moisés, como dirigente, juiz e dirigente supremo do povo, por autoridade dada por Deus. E era religiosa porque Corá, que era levita, queria também ser sacerdote. Os levitas já tinham, como Moisés disse, a honra do encargo de levarem a todos os utensílios da tenda, desmontarem o transporte, tudo. E já tinham sido muito privilegiados por Deus. Mas ele queria mais, ele queria ser sacerdote, sem ser descendente de Arão. Ou talvez ele quisesse, era o sumo sacerdócio mesmo, no lugar de Arão. Ou isso, ou pelo menos ser um sacerdote como os filhos de Arão eram constituídos legalmente por Deus. É curioso notar que Corá não buscava aqui imoralidade, mundanismo, uma anarquia. Ele queria ser um líder religioso. Era o que ele queria. Falando de uma maneira séria, e não era alguém aparentemente do mundo, que queria destruir tudo, queria imoralidade geral, total, do povo. Não, ele queria um cargo religioso para ele. Toda a base era isto aqui. A questão é que ele queria ser ou ocupar uma posição religiosa contra a vontade de Deus. Só isso. Alguém poderia dizer, mas é mal alguém desejar ser um líder ou querer ser sacerdote lá em Israel, naquele contexto e tal? Num sentido não, no outro sim. Porque ele podia até desejar, dizer, ah, seria tão bom se eu fosse filho de Arão e também fosse sacerdote, é tão bonita essa missão. Tá. É, tudo bem, vai. Mas dizer, eu quero ser e vou ser, e revoltar-se contra os líderes que Deus colocou, completamente diferente. Então era um desejo absolutamente pecaminoso e rebelde contra Deus. Era ambição pura da parte de Corá. Então, seja muito exigente quando você reconhecer aqueles que são realmente líderes religiosos e que podem falar com uma certa autoridade pela vida, pela doutrina, pelos ensinamentos, e realmente demonstrarem que são chamados efetivamente por Deus e são relativamente fiéis. Existem muitos líderes religiosos tão falsos quanto Corá, ou tão mal intencionados. A linguagem deles foi agradável ao povo, observem isso. Toda a congregação é santa, cada um deles é santo. Rapazinho inteligente, porque ele falou que era agradável, era... Quem é que não gosta de ouvir algo assim? O mais fino dessa história, o mais interessante, talvez, é que havia um sentido que estava certo. O povo de Israel era santo, no sentido de que havia sido separado por Deus para uma tarefa nesta terra. Então, é verdade que o povo era santo? É. E é verdade que cada um podia se chamar de santo individualmente se andava corretamente com Deus e era fiel a Deus? Sim. Então, havia, sutil a afirmação, mas isso não significava, obviamente, que não precisava ter líderes. Mesmo o povo sendo santo, escolhido por Deus, e cheio de descrentes dentro, mas no sentido do povo era escolhido por Deus, foi colocado à parte por Deus, está correto, e havia muitos ali que certamente eram fiéis a Deus, sim, ok, mas não todos, dois, não significava que não era para ter líderes, mesmo que houvesse santidade dentro daquele povo, tanto de uma maneira geral, quanto de maneira individual, como já comentei. Além do mais, o próprio Deus havia estabelecido assim. Não se discute com Deus. Nada, zero. É assim que ele queria. Pode tentar compreender as coisas de Deus. Pode até, depois de tentar, não conseguir compreender. Mas para aí. Falsos mestres falam o que o povo quer ouvir. Apóstolo Paulo disse lá em 2 Timóteo 4 e 3 que haveria, se levantaria pessoas, líderes falsos, que ia dizer coisas como que fazendo coceira nas pessoas, se as pessoas iriam procurar esses líderes para se sentirem coçados. Coça aqui. Eu gosto de ouvir isso. Esses homens agiram assim. E falsos mestres, geralmente, tem esse aspecto de dizer o que é agradável para o outro e injetando doses de verdades. Aí que complica. Complica e fica muito difícil. Às vezes, é preciso sabedoria de Deus para poder dizer, aqui está errado. Verificar aonde está a verdade daquela afirmação, aonde está a falsidade, numa mistura indigesta, e pior do que a mistura, é a intenção de quem quer se tornar um líder religioso por conta própria. Então, Moisés manda que Arão sozinho. Dois grupos. Primeiro grupo, Arão. Segundo grupo, 250 mais os três líderes, especialmente Corá. Traga os seus incensários no dia seguinte, que ter um incenso aprovado por Deus era típico de sacerdote. Mas ele disse, pois vocês querem isso? Pois venham, tragam os seus incensários. E ou Deus vai aceitar Arão e vai rejeitar vocês, ou o contrário. Vamos ver o que vai acontecer. Moisés passa, então, a repreender duramente Corá, perguntando se não bastava que ele fosse levita, como já comentei, com o cargo honroso de cuidar de todas as coisas do tabernáculo. Ele queria ser sacerdote por cima? Essa é a natureza humana. Sempre quer mais. Infelizmente, nós, crentes, não estamos livres desse tipo de pretensão. Não é raro o crente ser inconformado com o que Deus tem lhe dado. Tem uma certa inteligência, quer mais. Já tem muita, quer mais ainda. Quer ser mais destacado na escola ou no trabalho. Quer ser mais influente na igreja, mais conhecido, mais famoso, mais isso, mais aquilo. Isso, muitas vezes, é um inconformismo pecaminoso, bem diferente de querer naturalmente melhorar, galgar postos na sua carreira, na posição até na sociedade, na igreja, tudo bem. Mas de uma maneira tranquila, de uma maneira submissa a Deus e com um propósito lá dentro do coração. Se ele quiser progredir de alguma maneira na vida, é para glorificar a Deus. Nunca para se rebelar contra Deus, deixa Deus de lado e eu quero ser o que eu sonho ser. Então, sempre esteja, irmão, irmã, se policiando. A minha vontade de crescimento nas diversas áreas da vida é uma vontade saudável, está amparada no desejo de honrar a Deus. Amém. Vá em frente. Vá galgando, vá subindo, não tem problema. Mas se tem algo aí, você detecta uma luz vermelha piscando aí no sentido de que talvez isso não tenha a aprovação de Deus, e tem irmãos que você confia e que você gosta de ouvir, que estão estranhando a sua maneira de ser, seu comportamento, suas atitudes, tenha muito cuidado, porque pode ser indicação de que isso aí é um inconformismo pecaminoso. Alá, Coré ou Corá. Moisés manda chamar os outros dois, Datã e Abirão, por algum motivo não estavam lá. Eu li em algum lugar que uma sugestão que estava era com medo de se identificar junto com Corá e estar diante de Moisés, e que ficaram lá, talvez nas suas tendas, em algum lugar distante, mas já é uma suposição. Não sabemos por que esses dois não estavam com Corá. Corá era o líder da religião e era o único levita nessa história que estava inconformado em ser apenas levita. Seja como for, Moisés chama os outros dois. Vamos não. E se rebelam abertamente, desaforadamente contra Moisés. É muita coragem. Na realidade, a revolta era contra o próprio Deus. E ainda queriam justificar. Ousam justificar. Eles alegam que Moisés havia tirado o povo de uma terra que mana leite e mel. Imagine, o Egito. Devia ser muito agradável ver Egito para egípcios, especialmente egípcios ricos, políticos poderosos. Devia ser uma delícia mesmo. Mas aquele povo estava tendo leite e mel no Egito, é muito cinismo, muita disfarçatez deles. Como é que pode? Especialmente o que marcou os últimos tempos dos israelitas lá no Egito foi exatamente o sofrimento pesado. Você tirou o povo de uma terra que manda leite e mel, que era delícia do Egito, e nos trouxe para cá para morrer no deserto, e não vai nos levar para a terra prometida coisa nenhuma. Esse era o resumo. Então, era um argumento incoerente, falso, em que o povo peca, é castigado por Deus para ficar 40 anos no deserto, e Moisés leva a culpa. Moisés se irritou, é interessante, não é comum ver Moisés irritado, não. Ele se irritou aqui, provavelmente por causa da ofensa que aqueles dois homens fizeram a Deus, fazendo quase piada da questão de leite e mel, porque Moisés tinha prometido, Deus tinha prometido através de Moisés, exatamente a expressão que ele usou várias vezes para indicar como seria a terra prometida, era uma terra que mana leite e mel, e eles usam essa expressão para o Egito, o contrário, é muita ofensa. Muito bem, versículos 18 e 19, eu parei no 17. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, neles puseram fogo, sobre eles deitaram incenso e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. Vou ler só a primeira parte do 19. Corá fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Para aí, porque essa segunda parte, vou deixar para a próxima pregação. Com a pergunta, como é que Deus reagiu? Fez ajuntar contra eles. É quase impressionante. É impressionante o que nós vemos aqui, eu queria dizer, era quase inacreditável. Porque é uma repetição. 12 espias. 10 se revoltaram, tirando Josué e Caleb. 10 se revoltaram e levaram todo o povo. Vocês conhecem já bem a história. Agora, um tempo depois, não sabemos quanto, um se revolta. Esse tal de Corá. Aí leva mais dois na revolta, ficando três. Depois os três contaminam 250. E agora o texto diz que eles conseguiram o apoio de todo o povo. 250, o povo inteiro. Exatamente o mesmo povo que havia sido castigado por Deus, porque se revoltara contra Moisés e contra Deus. E castigado para perambular ali no deserto, aguardando que os homens maiores de 20 anos morressem. Muitos deviam até ter morrido já até aquele ponto. Não sabemos quanto tempo se passou. Talvez muitos já tivessem morrido. E lá estava o povo novamente se rebelando contra Deus. A ideia, irmãos, é que não tem limites para o ser humano se revoltar contra Deus. E, infelizmente, não é a ideia, e não é, parece que é fato. Não tem limites para pessoas que não têm Deus no coração, não têm o Espírito Santo dentro de si, não tem limites para se revoltarem contra Deus. Não tem. Então, eu acho que daqui nós poderíamos tirar duas lições. Primeira, o homem natural, que é o homem como ele nasce, pecador por natureza, ele jamais será receptivo a Deus se não for pelo Espírito Santo. Jamais. Você já deve ter várias vezes conversado com um amigo, um parente, uma vez, duas, três, dez, sobre Cristo, sobre a Bíblia, sobre o perigo do inferno, várias vezes. E fala aquilo em amor, fala em carinho, às vezes fala um pouco mais forte, para ver se pega o outro lado dele, ver se mexe mesmo. Não vai. Aí passa um ano, passa dois, passa dez, passa vinte, passa trinta, e não consegue, você não consegue mover um milímetro aquela pessoa. Aí, às vezes, a pessoa faz uma pergunta e você diz, isso mostra que ele está mais mole. Está mais mole. Ótimo, é uma esperança. Mas logo depois, ou um mês depois, ou um ano depois, sei lá o quê, aí volta mais duro do que estava antes. Então dá um certo desânimo. A gente deve ter cuidado. Porque não vou falar mais, não adianta. Às vezes, esse desânimo, eu admito que possa vir até como orientação de Deus. Pode deixar. Não dê mais pérola para esse porco, não. Eu não gostei da maneira como eu falei, não, porque deu a ideia que eu estou xingando o pobre do não crente desta forma. Eu não estou querendo xingar, estou usando uma expressão que o próprio Jesus Cristo disse, não deis pérolas aos porcos, no sentido de que o porco não tem condição de saber se uma ervilha, ele pensa que é uma ervilha, é uma pérola preciosíssima. Ele morde a pérola, se irrita, porque é dura, muito dura, e ele se volta contra aquele que deu uma pérola, ou várias pérolas para ele, que ele pensava que era ervilha. Então, é basicamente isso aí. Então, não dê pérolas aos porcos. E há passagem na Bíblia que diz, depois de duas, três vezes, pode parar. É curioso isto. Então, eu não vejo na Bíblia passagem que mostra que o crente deve o tempo todinho pregar para aquele amigo, para aquele parente, para aquela pessoa, pregar, e sentir aquele peso enorme que não está pregando mais, mas até o outro estourar de tanto ouvir. Eu não vejo isso, vejo outros ângulos, e admito que o crente pode ter paz em dizer assim, aqui eu parei. E orar pela pessoa e tudo, e tratar bem, deixa lá, até para não incomodar demais. Tem aqueles que são mais insistentes, que não têm essa paz e querem continuar pregando, tudo bem também. Não vejo uma regra, não vejo uma forma de fazer uma tabela. Não, cada um segue o seu coração e conversa com Deus sobre isso. Seja como for, o que eu quero dizer em tudo isso é, saiba, ou lembre-se, que eu acho que você já sabe, que se aquele amigo, parente, vizinho e tal, não for tocado pelo Espírito Santo de Deus, a chance dele entender o Evangelho e deixar de ser rebelde a Deus e fazer as pazes com Deus via Cristo, a chance é zero. Então, o limite do não crente se rebelar contra Deus realmente não tem limite. Vai ser rebelde sempre, o tempo todo, a não ser que Deus tenha misericórdia e mude essa situação. É só isso, é bom lembrar disso, faz bem lembrar isso, primeiro porque é verdade, e segundo porque isso pode nos ajudar a traçar nossos rumos quanto a essa questão de evangelismo. E às vezes a gente fica meio zangado com o outro, meio, é possível, é duro demais, já fiz quantas vezes isso, agora não faço mais não, a gente fica meio irritado, não sei se você já passou por isso, de tanto falar, não adianta, tenha misericórdia, tenha compaixão, se quiser parar de falar e ter paz assim, como já disse, pare, mas não adianta ficar com raiva, porque o outro é cego, e cego não enxerga, é morto, e morto não anda, nem vive. Segunda lição, e com ela eu quero encerrar. Mesmo sendo crentes, nós corremos o perigo de sermos influenciados por falsos mestres, que falam no nome de Cristo com grande oratória, emoção, mas sem o Espírito de Deus. Quando você ouvir o nome de Jesus Cristo da boca de alguém, procure indícios mínimos que seja de que o Espírito Santo está ali, de que aquela pessoa que falou tem o mínimo de demonstração na vida de que tem o Espírito Santo de Deus, de que pode, de fato, ser considerado um irmão em Cristo, para você abrir os ouvidos e aceitar aquela palavra como vindo de alguém que tem a mente de Cristo de fato, como a Bíblia diz que o crente tem a mente de Cristo, e alguém que entende as coisas espirituais. Então, chegar a corar lá e falar bonito, lindo, o povo todo é santo, vocês querem ser santos diante deles, querem mandar nele, aí fala bonito, e agrada ao povo, todos nós devemos ser assim, enquanto ele queria ser sacerdote, ou sumo sacerdote, porque Moisés o desmascarou, ele não disse em momento nenhum, eu quero ser sacerdote, sumo sacerdote, o povo é santo, ele escondeu o propósito dele, aí Moisés disse, você quer ser sumo sacerdote, ou sacerdote também, você acha pouco ser levita? Aí Moisés, pá, desmascara. Corá não deve ter gostado nem um pouco daquela parte que Moisés disse, você quer isso, ó. Você pode estar dizendo aqui, mas você quer isso. E falando em nome de Deus, você tem Deus no seu coração? Você tem autoridade para falar este nome entre nós aqui, de coisas santas, de ministério santo, de Deus e de tudo mais? 250 foram na onda de Corá. Depois o povo todo foi. E Moisés ali. E Arão firmes. Esses tinham autoridade de falar e de agir. E certamente muitos crentes, quando diz lá, quando diz o povo todo, é de uma maneira geral. Claro, não quer dizer que é 100%. Mas dá uma maneira, diz de uma maneira geral. Então, tenha cuidado, quando o assunto for espiritual, envolver as coisas de Deus e o nome de Jesus Cristo, seja extremamente exigente e desconfiado. Porque falsos mestres são muito inteligentes, são brilhantes e são extremamente perigosos. E falar em nome de Jesus Cristo é muito fácil. E é muito fácil enganar multidões. Como Deus reagiu a tudo isso? E agora, o que, que vem agora da parte de Deus? Porque eles mexem, mexem, se rebelam e falam, e é num atrevimento quase inacreditável. O que, que Deus vai fazer agora? Vamos ver na próxima semana, se Ele assim nos permitir. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra, que Teu Espírito Santo nos ajude a ser mais prudentes com mais serpentes, ser mais perspicazes quando pessoas se apresentam falando de Jesus Cristo. Quantos corás tem por aí? Tem tido, ainda tem e ainda haverá, até Cristo voltar. E dá-nos o conforto de abrir o nosso coração para quem dá demonstração que tem o Teu Espírito Santo. Não está na testa, não está escrito em lugar nenhum, mas fruto, vida, doutrina, temos excelentes pistas para podermos fazer uma triagem, pelo menos mínima, das pessoas a quem nós abriremos nossos ouvidos e aceitaremos como alguém que vem de Ti. Em nome dele, Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém.